Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. É uma alegria para mim estar aqui, depois de 35 anos, eu era o líder de jovens da Igreja Batista de Água Branca em São Paulo, quando num certo domingo o pastor Pascoal ficou de pé, abriu a Bíblia em Atos capítulo 20, quando Paulo se despede da igreja e todos choram, e todos choramos. E o pastor Pascoal disse que vinha para Curitiba. E eu, como líder de jovens, 35 anos atrás, eu vou fazer 58 agora, organizei uma caravana com dois ônibus e viemos até aqui, esta igreja, para o culto de posse do pastor Pascoal. Não era nada parecido com isso, era muito diferente. E foi muito difícil para nós voltarmos para São Paulo naquele dia. Teve uma enxurrada de lágrimas na Regis Bittencourt. Fomos chorando daqui até lá. Mas eu dou graças a Deus hoje, estando aqui 35 anos depois, vendo que o Senhor tinha um plano e é muito melhor do que o nosso. E eu louvo a Deus por isso, não é? Graças a Deus. Eu estive ontem aqui com a Associação Billy Graham. Eu moro no Canadá, sou pastor há 30 anos. E tive a oportunidade, o pastor Michel muito gentilmente me convidou. Eu vou daqui a pouco, pego o avião e volto para o Canadá. Então ele falou, corre na igreja, dá uma palavra para a igreja. E eu fiquei muito honrado com essa palavra. Sou pastor, casado com a Luísa. Se você for procurar no Amazon, Luísa com S, Luísa Cisterna com C, Luísa Cisterna, 30 livros lindos que ela escreveu. Você vai ser muito bem abençoado. 30 anos de matrimônio temos, 3 filhos, o Tiago, a Débora, casada com o Joshua, grávida, você voou pela primeira vez, e o Lucas, o mais novo, com 20 anos, então, uma alegria estar aqui e compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Eu me lembro quando eu era um garoto, eu nasci e fui criado onde meu pai foi pastor por muitos anos, numa pequena cidade, não muito longe daqui, chamada Apiaí, no Vale do Ribeira. Tem uns amigos de Apiaí aqui que vieram de lá para me ver. Eu estou tão feliz de vê-los depois de tantos anos. Mas eu me lembro, eu era garoto, a televisão preta e branca, assistia um desenho animado, coisa de desenho animado, que era uma corrida de cavalos, todos os cavalos prontos ali na baia para a portinha abrir e saírem correndo. E aqueles cavalos fortes, bonitos, com aqueles jóqueis profissionais prontos para correr. Mas no meio desses cavalos havia um cavalo especialmente, que era um cavalo gordo, branco, e as costas fazia assim, sabe? E o jockey era mais um caipira com um chapéu de palha e alguma coisa na boca, e era mais aquilo que a gente chama no português de pangaré. Então veio o tiro de largada e todos os cavalos saíram correndo e uma poeira enorme se fez, e quando finalmente a poeira baixa, todos os cavalos sumiram e só está o pangaré ainda lá parado. Então o jockey, né? Jockey, ele tira do bolso, como todo cartão desenho animado faz, né? Você faz coisas incríveis. Ele tira do bolso uma vara de pescar enorme e uma cenoura, e amarra a cenoura na ponta da vara de pescar e tranquilamente põe a cenoura na frente da boca do cavalo. Mas o cavalo nunca consegue alcançar. Mas quando aquele cavalo gordo, branco, com aquelas costas deformadas, ele finalmente vê a cenoura, ele dispara, sai disparado atrás daquela cenoura, e ele ganha a corrida, acredite se quiser. Qual é a sua cenoura? Qual é aquilo que faz você correr? O que é aquilo que amanhã cedo, quando você tem uma dívida, você tem conta para pagar, o seu casamento não está bem, a sua saúde não está boa, você tem relacionamentos quebrados, rompidos, você tem sonhos frustrados que nunca se realizaram e talvez, sinceramente, nunca sejam realizados? O que é que ainda faz você tirar o seu esqueleto da cama todo dia, respirar fundo e sair para a vida? O que é? Quais são os sonhos que você persegue? Se alguém muito forte, muito poderoso, muito rico, muito influente, chegasse para você hoje, com todas as lutas que você tem, os seus problemas, as frustrações, as suas lágrimas, que só você e o seu travesseiro conhecem, e dissesse: eu posso realizar os seus sonhos, o que é que você quer? Quais seus desejos? O que é que está aí dentro de você que te impulsiona a viver todos os dias? É isso que diz o Salmo 63, que nós vamos ler hoje. Ele se encontra num contexto que Davi, o rei de Israel, ele está num momento muito bom da vida dele. Ele está estável, ele não tem mais batalhas, não existem mais Golias, não existem mais filisteus para ele lutar. Davi está muito bem agora, é um rei talvez de 60, 65 anos de idade, bem estabelecido, já conquistou Jerusalém dos Jebuseus, e aí a cidade da paz está agora experimentando a paz que Davi tanto sonhou, Jerusalém, cidade da paz. Até que alguma coisa acontece na família de Davi. Davi tinha muitas mulheres e muitos filhos, e o primeiro deles se chamava Aminon. Aminon era o próximo rei de Israel, o príncipe de Israel. Ele deveria suceder Davi no trono de Davi. Mas Aminon se apaixona por sua meia-irmã Tamar. Você sabe a história, segundo Samuel, capítulo 13, 14, 15, 16... Aminon era filha do seu pai Davi com outra esposa, e Aminon, de alguma maneira, ele seduz, ele leva, fingindo que estava doente, leva Tamar para sua casa, e ali ele a violenta, estupra Tamar. Essa moça, jovem, virgem, cheia de sonhos, agora entra em depressão profunda. A Bíblia diz que ela rasga suas roupas, se veste de cinza, começa a chorar, e aí essa moça vai no seu quarto, se tranca para nunca mais sair, chorando, lastimando. Ela tem um irmão, filho da mesma mãe, do mesmo pai, Davi, com a mesma mãe, e o seu irmão se chama Absalão. Absalão, um homem lindo, a Bíblia diz, talvez o homem mais lindo descrito na Bíblia, com seus lindos cabelos que iam até os pés, que brilhavam de azeite e ouro. Absalão, ele se indigna com aquilo que está acontecendo com sua irmã, e ele toma justiça com as próprias mãos. Ele arma uma emboscada, de tal maneira atrai o seu irmão Absalão, e ele mata o seu irmão. Do dia para a noite, assim, num piscar de olhos, Davi, que vivia uma vida pacífica, pacata nesse instante, ele tem um filho que estupra a irmã, ele tem uma irmã violentada, chorando, sofrendo, deprimida, com aquela dor, daquela violência que a atingiu, que só ela sabe a dor, e ela e Davi ainda tem um filho que agora é um homicida. Tudo da noite para o dia, dentro da sua casa. O reino estava em paz, mas a casa estava em guerra agora. Absalão foge, se esconde na casa do sogro por muitos anos. Depois, pela intervenção de um amigo, ele volta para Jerusalém. E ali em Jerusalém ele começa sutilmente uma vingança contra seu pai. A Bíblia diz que Absalão todos os dias dizia assim: se eu fosse o rei, eu faria diferente. De tal maneira que a Bíblia diz que Absalão conquistou o coração de Israel. Todo o povo, todo o exército ao lado de Absalão. Eu serei o novo rei de Israel. Meu pai não serve para governar minha casa. Quem dirá governar essa nação? Neste momento de madrugada, alguém acorda Davi dormindo e diz assim: meu rei, precisamos fugir agora ou vamos amanhecer mortos. Davi, em desespero, toma ali alguns servos consigo, um punhado de gente, 600 homens fiéis, que eram muito leais, de Gate ainda, do tempo de Golias e outras guerras com os filisteus. E esses 600 homens da época de Saul, perdão, ainda fiéis a Davi, eles fogem, atravessam todo o vale do Cedron e chegam no Monte das Oliveiras, ali do outro lado do deserto. enquanto Davi vai chorando por aquelas areias do deserto, quando o povo ainda atirava pedras e areia, como Simei fez, devastando moralmente o rei de Israel, Davi chega no Monte das Oliveiras e no meio da noite, muito provavelmente, eu imagino, seus servos chegam para ele e diz: Davi, somos poucos, mas somos leais. Somos poucos, Davi, mas olha as nossas mãos, anos e anos e anos de guerra, sabemos segurar uma espada. Davi, diz aí, não vamos morrer aqui acuados, fugitivos. Vamos lutar, Davi. Nós vamos voltar. Diga, Davi, o que você quer de nós? O que é que você quer, Davi? Qual o seu desejo agora? E Davi, naturalmente, poderia responder assim: isso mesmo. Vamos lá, porque eu sou o rei de Israel. Eu sei que Deus me fez rei de Israel. Vamos lutar porque eu quero de novo o trono de Israel. Isso me pertence, é meu. Agora eu estou sendo traído, injustamente acusado de alguma coisa que eu não fiz. Esse trono é meu. Voltem lá, briguem com todas as forças, façam o que vocês tiverem que fazer, mas me deem o trono de volta. Eu quero Jerusalém. Eu quero a minha casa de volta. Eu quero as minhas esposas de volta, os meus filhos de volta. Eu quero tudo de volta, porque isso é direito meu. Foi isso que Davi respondeu? Não. Talvez seria isso que nós naturalmente responderíamos. Todos nós acabamos de ouvir o pastor dizendo: temos nossas lutas, nossos problemas, você e eu, todos. E talvez a gente queira resolver problemas. Talvez queremos um Deus resolvedor de problemas. O problema é que problema sempre existe sendo problema. Hoje é um, amanhã é outro, e depois é outro, e nunca, de fato, está resolvido para sempre. Enquanto estamos no mundo, sofreremos essas tribulações. Precisamos entender isso. O que é que Davi responde quando perguntam qual é o seu desejo? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Davi responde o Salmo 63. A oração de Davi é uma oração em resposta ao que está acontecendo para ele. E diz assim o Salmo 63: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, saciada, como num banquete rico, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará, cheio, muito, bastante louvor. Quando me deito, lembro-me de ti, na vigílias da noite, de madrugada, penso em ti, porque o Senhor é a minha ajuda, e eu canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma se apega a ti, e a tua mão direita é que me sustém. Aqueles, porém, que me buscam destruir, eles serão destruídos e descerão às profundezas da terra. O rei, porém, o rei se alegrará em ti. Essa é a resposta de Davi. Uau! Eu penso que é extraordinário que alguém diz assim: eu estou com um problema gigante, o que você quer? Eu quero Deus. Eu não quero necessariamente a solução do problema, porque a solução do problema é resolve hoje para voltar outro amanhã. Eu preciso de uma cenoura muito melhor, que me faça acordar amanhã cedo, independentemente das circunstâncias, me faça acordar jubiloso, forte, e dizer o seguinte: eu vou enfrentar esse dia, vou colocar a faca entre os dentes, com sangue no olho, e vou enfrentar a vida olhando de cara na vida, vou olhar para a vida e dizer: venha vida, venha, porque eu vou viver a vida, seja o que for, aconteça o que acontecer, independente do que esteja acontecendo agora, das circunstâncias que me cercam, eu vou viver, e vou viver bem. Então eu quero é Deus, porque nós, meus irmãos e meus amigos, muitas vezes nós queremos é o carro novo, nós queremos o novo scooter, nós queremos aí o novo patinete, a nova bicicleta, a nova moto, e a gente sempre quer alguma coisa nova, a gente quer uma casa nova, a gente quer uma mulher nova, um marido novo, mais filhos ou netos, eu não sei o que a gente quer, a comida é diferente. Luiz Vaz de Camões, o grande poeta da língua portuguesa, 500 anos atrás, escreveu o seguinte: desejado, alcançado, alcançado, desprezado. Pensa um pouco nisso. Desejamos tanto uma coisa, brigamos por aquilo, perdemos todos os cabelos, perdemos sono, brigamos com todo mundo, casamentos se quebram, se rompem, filhos e pais já não se conhecem mais, ninguém nem mais vê os filhos crescerem, porque precisam tanto correr atrás de um sonho desesperador. Corre, 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 finalmente alcança. E quando finalmente alcança, diz, está aí um homem, uma mulher realizados, alcançou o sonho, realizou a vida. Quando alcança, despreza, já não quero mais. Curte por um, dois, três anos, e aí tem que dizer o seguinte: qual é a próxima? Sempre quis ter um BMW, uma Mercedes, aí luta, luta, faz, briga com todo mundo, briga de toda maneira, destrói a vida se for possível, mas consegue o tal do BMW. E quando finalmente alguém diz assim, puxa, você viu o vizinho, tem um Lexus, eu prefiro aquele. Eu quero ver o dia que você tiver uma Ferrari, um Fórmula 1 aí nas ruas de Curitiba, que mais que vai faltar? Porque não satisfaz. Qual que é o desejo? O que é que está aí dentro de você que você deseja tanto que de alguma maneira, vou poder dizer como Davi, a minha alma se satisfaz, eu estou satisfeito com ou sem o carro, com ou sem o casamento, com ou sem a cura, com ou sem a promoção no trabalho, com ou sem as injustiças, as traições, as lutas, as argúrias, as amarguras que a vida nos oferece, porque não é disso que eu sou feito. Eu sou feito de um desejo maior. Blaise Pascal, o matemático, filósofo e estudioso francês do passado, ele disse o seguinte: nós temos dentro de nós um buraco do tamanho de Deus. Você pode colocar o universo dentro da sua alma, não preenche. Não preenche. Eu conheci um homem que veio falar comigo um dia no meu escritório pastoral e disse assim: pastor, na minha vida eu acho que eu já tive relações sexuais com 300 mulheres. Esse era um homem depressivo que estava sendo corroído e morrendo de profunda depressão. Você não faz ideia o estágio de vida que ele estava. Isso não satisfaz. É trocar a promessa por um prato de lentilha. Jesus disse assim: eu sou a água da vida, quem beber de mim nunca mais terá sede. Mas não apenas nunca mais terá sede, se você beber de mim, eu vou colocar dentro de você uma fonte que borbulha lá dentro e que jorra, e você vai ter tanta satisfação na sua alma. Alma em hebraico, que Davi usa, é a palavra nefesh, que significa alma, mas também significa garganta, que também significa sede. É uma alma sedente, a sua alma tem uma sede, e a sede que a sua alma tem não é de uma BMW, não é de um Lexus. A sua alma não tem sede de sexo, sexo não alimenta a sua alma. Promoção no trabalho não alimenta a sua alma. Eu conheci um jovem recentemente que me disse o seguinte: pastor, o meu sonho é chegar a 50 anos de idade e ter 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares não faz nem cosquinha na alma. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o maná de Deus que desce, que alimenta, que satisfaz. Todo dia, o pão nosso nos dá hoje, me satisfaz hoje. O pão de amanhã, amanhã Deus proverá. Hoje eu vou viver hoje com esse pão, esse maná que eu tenho. No livro de João, Jesus diz assim: aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Ele está chamando a intimidade. Não tem como você não ter intimidade, não absorver Jesus, se você não comer dele e ele entrar dentro de você, nos seus poros, nos seus ossos, e ele fizer parte de você, integral, você e ele um só. É isso que é desejar. Eu desejo muito Jesus. como numa terra seca, sedenta. Não sei se você já esteve num deserto ou num lugar muito árido, no sertão, quando falta chuva e você vê a terra rachando, a sua alma racha quando não tem Deus. Frágil, basta um toque e desmorona. Davi tinha desejo de Deus, é isso que ele desejava, e isso fazia toda a diferença para ele, porque independente de ter ou não o trono de Israel, ele tinha Deus. O que fazia feliz não era o trono de Israel, porque tronos vão e vêm, assim como Ferrari vai e vem, como casamento vai às vezes e às vezes não vai. Porque você acha que a sua esposa vai ser um Deus que vai satisfazer você, e não é, tadinha. E tadinho do marido que acha que vai também, porque também não é. Nós não somos satisfazores de alma. Não sei como é que fala isso em português. Em inglês tem isso, em português não tem. Nós não satisfazemos a alma de ninguém. Eu não sou um satisfazeiro de alma. Desculpa. Não sai, não tem jeito. E você está buscando satisfazer, dar uma comida errada, um bebezinho lindo ali, lindinha, e você voa. Ali, linda, se você dá uma feijoada para ela agora, não adianta. Ela nem quer, nem sabe o que é. Ela quer o leite da mamãezinha. A sua alma quer Deus. E você precisa entender isso. Mas não é apenas desejar. Eu estava dizendo aqui no culto da manhã, que ainda é manhã, né? Eu estava dizendo no culto da manhã, que eu tenho muito problema com pedra no rim, sabe? É uma coisa horrível. As pessoas dizem que é uma dor igual a dor do parto. Só que eu acho que a dor do parto, eu nunca tive parto. Tenho 3 filhos, mas nunca passei pelo parto. Mas dor do parto é melhor e menor do que a dor do rim de longe. Porque a dor do parto é o seguinte: dói demais. Depois você tem um bebezinho lindo no colo, que você nem lembra mais da dor. A pedra do rim dói. E aí você só tem uma pedra. É horrível. Eu vou tanto em hospital, todo ano eu tenho crise de rim, todo ano. Que o meu filho, que me cresceu vendo indo para o hospital, ele passa no hospital e fala: papai, olha aí o seu hospital. Eu acho que eu moro lá, mas é minha segunda casa. E quando eu estou com aquela crise violenta do rim, que só quem tem sabe o que é, eu quero muito mesmo, sai da minha frente, eu preciso uma injeção desse tamanho, que vai aqui no meu ombro, sei lá onde vai, e na minha veia, e para de doer, é o que eu quero. Agora, quem tem prazer de levar uma agulhada no meio aí do braço? Uma coisa é querer, outra coisa é ter prazer, é diferente. Por exemplo, eu querer muito uma lasanha, e eu tenho prazer em comer uma lasanha. E é você querer Deus, mas ser um infeliz. Davi, ele desejava Deus, mas ele tinha, só para te ajudar a guardar, um deleite em Deus. Ele tinha prazer em Deus. Veja o que ele diz assim: eu te contemplo no santuário. Que santuário? Ele está no meio do deserto. Davi foi o cara que desenhou toda a planta baixa do tabernáculo. Ele sabia como o tabernáculo era dividido, todo lugar santo e tudo mais. Ele olhou naquelas estrelas e no deserto, nas poucas árvores ao redor, e ele imaginou ali um santuário e fez daquele lugar um lugar santo. Não tem lugar santo mais especial do que outro. Onde você pisar e Jesus estiver ali é santo. É ele que faz um lugar santo. E Davi ali adora a Deus no meio do deserto, com seu filho. Ele podia talvez escutar a cavalaria de muitos milhares, talvez alguns estimam 22 mil soldados, e correndo atrás de Davi. E talvez ele pudesse escutar o galope deles. Ali ele diz assim: Deus, o Senhor é o meu Deus, eu te busco intensamente, como no Salmo 42, como uma corça precisa beber água, senão ela morre. Eu descobri, Deus, que é muito melhor ter o Senhor do que qualquer outra coisa. O teu amor, Deus, vale para mim muito mais do que viver. Em outras palavras, se não tiver o teu amor para mim, essa relação de amor de nós dois, para que eu vou viver? Não mereço viver, é melhor morrer, Davi está dizendo. Essa é a declaração real, verdadeira de Davi. Mas ele tem prazer. Ele diz assim: eu me alegro no Senhor muito. C.S. Lewis, um escritor irlandês que eu particularmente gosto muito, C.S. Lewis, ele diz o seguinte: que cristianismo tem que ser alguma coisa contagiante, contagiosa. As pessoas têm que olhar em nós, porque, sabe o quê? São 200 e tantos milhões de brasileiros, todos têm problemas. Tinha que ter alguma coisa diferente no cristão, que não é vir domingo de manhã na igreja. Porque domingo de manhã na igreja, o mundo está lá fora, como o pastor acabou de dizer, talvez acordando ainda da ressaca. Eles não vão ver a gente aqui cantando e celebrando, que aliás, que louvor maravilhoso. É lá amanhã, segunda-feira, na escola, no trabalho, no casamento, sei lá onde, na rua, no vizinho, no rapaz que limpa ali a calçada do seu prédio, é ali o rapaz que é o seu que trabalha com você, o seu colega e tal. É ali que tem que ter alguma coisa que é uma coisa distinta, que é a alegria. Porque a alegria do Senhor, Neemias capítulo 8 diz, é que é a nossa força, a alegria do Senhor. O que me fortalece para viver, para acordar, não são as minhas posses. Eu disse para a Luísa, quando eu cheguei no Canadá, muitos anos atrás, sabe, na América do Norte, toda casa tem uma garagem, mas não é para guardar carro. É para guardar coisa. E chega um ponto que é comum demais, ninguém guarda carro na garagem. Não sei por que chama garagem. Carro na América do Norte fica na calçada. A garagem é para guardar coisa. É o que eu chamo de coisificação da vida. Então eu falei para a Luísa assim, minha flor, o dia que eu chegar no ponto que eu não puder guardar o nosso carro mais na garagem, você me diz no meu olho, você está em pecado. Eu disse para ela, e graças a Deus, depois de tantos anos, eu ainda guardo o carro na garagem. Mas a gente quer tanta coisa, não é? E Davi diz, puxa, eu quero aquilo que me dá alegria, eu tenho prazer, ele diz, a minha alma se deleita, olha que coisa linda, se deleita em Deus, parece que eu estou numa churrascaria comendo aquela picanha com aquela gordura gostosa, é isso que Davi está dizendo, eu estou num banquete, comendo aquela gordura que satisfaz dentro de mim, é quando eu estou comendo o pão da vida, é quando eu estou bebendo a água da vida, é isso que acontece comigo. Davi está dizendo, é isso mesmo que eu quero, porque isso me dá alegria, me dá vigor, me dá vontade de viver. Davi diz assim, a minha alma se apega a ti nas vigílias da noite. Sabe o que é isso? Davi estava apaixonado por Deus. O que é uma alma que se apega a ti na vigília da noite? Ele vai deitar para dormir e vira para cá, vira para lá, vira para cá. Ele não consegue dormir, por quê? Ele está preocupado com o trono de Israel? Porque ele está preocupado que Absalão está vindo para pegar ele, é porque ele fica pensando, como é que vai ser o dia que eu encontrar Deus? Como é o rosto de Deus? Deixa eu falar para você rapidinho, eu quando tinha 10, 12 anos de idade, lá em Apiaí, eu um dia comecei a ficar meio doente, sabe? Eu não comia mais direito, eu tinha ânsia de vômitos, e eu só ficava sozinho. Eu me lembro que eu estava na escola, cheio de garotos lá, meus amigos jogando bola, e eu não queria nada daquilo, estava depressivo, eu não conseguia dormir direito, eu não dormia de jeito nenhum. Um dia acordei minha irmã de madrugada, acordei minha irmã, falei para ela assim, não consigo dormir, estou com angústia. E ela começou pacientemente a conversar comigo, o que foi e tal, e no meio da história ela falou assim, sabe o que, Jaime? Você está apaixonado. Aí eu lembrei dessa menina que aconteceu na minha vida, e eu fiquei doente, eu não conseguia dormir mais. Quantas vezes você já perdeu o sono por causa de dinheiro, de dívidas, de relacionamentos, de sonhos frustrados? Quantas vezes você perdeu o sono porque ficava pensando no rosto de Jesus, apaixonado por Ele, imaginando que um dia, Paulo diz, o apóstolo Paulo, para mim muito melhor é morrer e estar com Cristo. É muito melhor para mim morrer e estar com Cristo. Imagina que o dia que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, que num abrir e piscar de olhos, eu estarei na presença do Pai. Como é que vai ser o dia que você piscar os olhos e a primeira coisa que você vai ver é a face daquele que te amou na cruz? Romanos capítulo 5 diz que ainda quando éramos inimigos de Deus, você é inimigo de Deus, quando éramos inimigos de Deus, Deus nos amou, quando Cristo morreu por nós na cruz. Lá na cruz, Ele disse, eu te amo. Tem dia que eu olho para a minha vida e falo, Deus, acho que o Senhor esqueceu de mim, estou aqui abandonado, traído, angustiado, perseguido, o Senhor não me ama mais, não me escuta mais. E o Espírito me faz olhar para a cruz. E lá na cruz Deus está gritando para mim: eu te amo, Jaime. Está provado já. Deus prova o seu amor para comigo, porque Cristo morreu por mim. Quando eu compreendo isso, e essa alegria toma conta do meu coração, que eu estou feliz da vida, que eu descobri aquela cenoura maravilhosa que me faz acordar amanhã, independente da minha conta bancária, mas que faz me viver tão bem amanhã, que as pessoas começam a questionar, falar por quê? Sabe o apóstolo Pedro, 1 Pedro 3, capítulo 15, 1 Pedro 3, versículo 15, diz assim: santifica Cristo como Senhor no seu coração. Você sabe, a palavra santificar é uma palavra técnica, como no, na medicina, no hospital, eles santificam um bisturi, ele separa do lado, esse bisturi só pode ser usado para isso, e depois de usado é descartado, jogado fora. Santificar é pegar o coração, falar: o meu coração, ele está separado, santificado, só para Jesus. Santifica Cristo como Senhor do seu coração, ele manda aí. Aí se prepara, porque as pessoas vão te perguntar: qual que é a razão dessa paz? Qual que é a razão dessa alegria? O mundo está caindo, veja a nossa política, veja a economia, veja aí onde eu moro, por que essa paz? O que, que é isso aí no seu olho aí que eu não estou sabendo o que é? Você fuma alguma droga, alguma coisa, para você estar todo assim alto desse jeito? É assim que fala alto? Acho que não, né? Hi, deve ser, não sei. O que, que é? Aí Pedro fala assim: esteja preparado, que eles vão te perguntar qual é a razão dessa esperança. E você vai poder dizer: Jesus. Sabe, eu tenho dito lá na minha igreja, onde eu sou pastor no Canadá, que quando nós damos a vida a Jesus, a nossa vida não é mais nossa, é dele. Quando Jesus diz assim, ele não estava brincando. Você acha que ele estava brincando? Você acha que Jesus é tão bonzinho, que só vai gênio da lâmpada resolver seus sonhos? Quando Jesus diz assim: tome a sua cruz e siga-me, ele não está dizendo o seguinte: tome a cruz e vai para Disney. Toma a cruz, porque quem toma a cruz vai para o Calvário, não vai para Disney. E morre. Você tem que morrer. O C.S. Lewis, mais uma vez, me perdoe citar, ele tem aquele Contos de Nárnia, e ele diz o seguinte: que aquela garotinha estava com sede, muita sede. E ela chega perto de um riacho. E lá nesse riacho ela está com sede. E tem um leão grande, gigante, monstruoso, sentado, Aslan. E aí ela olha para o Aslan, ela fica com medo: vou, não vou, vou, não vou. E ela diz assim para o Aslan: você machuca, menininha, posso ir beber água? Se eu for, você vai me machucar? E o Aslan diz assim: eu não machuco não, eu mato. Você sabe que é isso que Jesus quer fazer conosco? Você precisa morrer para nascer de novo. Nascer de novo quer dizer que você morreu e nasceu de novo. E aí essa alegria da vida nova, uma vida com qualidade divina. A palavra zoé, zoé é vida em grego, não é bios. Todos aqui estamos biologicamente vivos. A pergunta é: quantos estamos zoeticamente vivos, espiritualmente vivos? Gálatas capítulo 6, versículo 2, Paulo diz: vocês que são espirituais, você que nasceu de novo, você que a vida eterna já começou dentro de você, a vida com qualidade divina já está implantada dentro de você, já está aí, não é para depois que você morrer não. A qualidade de Deus que tem que ser conhecida lá fora já está dentro de você, a semente já está aí, agora vai crescendo, crescendo, até que ela se transforma um dia diante de Jesus, diante do trono da graça. Aí Davi, com isso tudo, ele já pode dizer o seguinte: e o meu trono de Jerusalém? O rei se alegrará em Deus, Davi diz. Não sei se você sabe que essa é a única batalha na história de Davi que ele não lutou. Ele lutou com Golias, lutou com leão, com urso. Davi lutou com filisteus, mas ele não lutou contra Absalão. Davi diz: o rei se alegrará em Deus. Que rei é esse? É ele, é Davi. Davi conhecia tanto o Deus dele que diz assim: se Deus me fez rei, ele vai me fazer rei de novo. Eu vou deixar ele lutar a minha vida. Eu vou me preocupar em desejá-lo. Eu vou me preocupar em me alegrar em Deus. E ele vai cuidar de mim. O Deus que eu desejo, o Deus que eu me deleito, é o Deus que me defende. Aí eu posso dormir. Aí eu posso amar minha mulher em paz. Aí minha mulher pode me amar em paz, os meus filhos. E eu não preciso ficar louco, neurótico, correndo, como diz Salomão, filho de Davi, correndo atrás do vento. Vou pegar. E nunca acho. Esse é você? Isso é você? Absalão morreu, Davi não lutou. Absalão foi preso pelos cabelos e morreu assim pendurado numa árvore. E Davi voltou a ser rei de Israel. Enquanto isso, ele louvou a Deus. Nós nunca vamos amar a Deus do jeito que ele merece. O Deus santo, perfeito. Como é que eu, imperfeito, na minha limitação, vou de verdade amar a Deus? Impossível. Quando você diz assim: eu te amo, Deus, parabéns, mas não é ideal. Você pode dizer: Deus, eu quero te amar um pouco mais hoje, e um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. Um dia, na presença dele, vamos amá-lo totalmente. Mas hoje você pode amá-lo um pouco mais, desejá-lo. Deus, me ensina a ser o meu desejo. Eu quero desejar a Deus. E o resto? Não, calma, nem tem nem resto ainda. Primeiro eu quero me deleitar, eu quero usufruir, eu quero me alegrar, eu quero ter prazer em Deus. O Max Lucado, que foi missionário no Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, sabe? Eu vendo o povo ir para o carnaval naquela época de fevereiro, parece que eles estão indo para o carnaval tão felizes como se estivessem indo para o céu. E aí eu vejo o povo da igreja tão triste no domingo de manhã para a igreja que parece que eles estão indo para o inferno. Não tinha que ser diferente? Não tinha que ter exuberante? Mas eu não quero que você force isso. Não é para forçar. Seja feliz, seja alegre. Vai. Não. Eu falo: Espírito Santo, vem cá, me dá esse desejo. Espírito Santo, vem cá, me faz ter um deleite, um prazer em Deus. Que o resto é literalmente o resto. E Jesus diz assim: busca primeiro o meu reino. Busca primeiro a mim. E o resto, ele diz, as outras coisas, o que vai acontecer com elas? Eu vou colocar elas, cada uma delas, no seu devido lugar. Aqui, ali. Não é que Deus em primeiro, família em segundo, não sei o que em terceiro e não sei quanto em quarto. Não, é Deus, Deus. E aí, ele vai encaixar para você, ele vai fazer você amar bem a sua mulher. Ele vai te ensinar a amar o seu marido, os seus filhos, os seus pais. Ele vai ensinar você a lidar com o dinheiro, com a fama, com o trabalho, com as riquezas que ele vai te dar ou não, com a pobreza. Ele vai te ensinar. Mas ele fala: busca primeiro a mim. O resto eu cuido. Eu vou te ensinar. Talvez você esteja hoje aqui nessa condição meio frustrante. Eu quero orar com você agora. Talvez você diz assim: puxa vida, eu sou crente e nada acontece, a minha vida não sai do lugar, eu não consigo meu carro novo, não consigo a promoção no trabalho. Sabe, meu amigo, talvez Deus te dê, porque Deus cuida de nós. É um Deus compassivo que nós temos. Mas quantos cristãos já morreram e nunca tiveram aquilo que sonharam? Mas tiveram Deus. E a presença dele é melhor do que a vida. O amor de Deus, ser amado, ter convicção de amor, é melhor do que qualquer outra coisa. Eu queria que você descobrisse isso. Vai te fazer uma diferença enorme, você viver mais leve. Dr. Russell Shedd, já falecido, ele diz assim: nós os crentes precisamos desmamar do mundo. Parar de mamar do mundo. Precisamos tirar as raízes dessa terra. Nós estamos no mundo, mas não somos daqui. Eu queria pedir que você viesse aqui à frente orar comigo. Eu quero orar com você. Talvez a gente pode ficar de pé, cantar uma canção, se alguém puder me ajudar. Eu queria que você fale assim: eu quero desejar mais a Deus de verdade, mas eu quero ter prazer em Deus. E eu quero deixar que Ele cuide de mim mesmo de verdade. Eu dou as rédeas da minha vida nas mãos dEle. E nós vamos orar com você. Talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez, ou segunda, ou terceira, e nunca de verdade entregou sua vida a Jesus. Talvez você não saiba o que é de verdade experimentar a vida nova que só Cristo é. e por isso só Ele pode dar. Talvez você diga assim: Jesus, toma a minha vida hoje nas tuas mãos, eu te dou a minha vida, é sua agora. Então venha, venha aqui agora, entregue a sua vida a Jesus enquanto cantamos, e eu volto para orar. É o seu bendito nome, por essa casa de oração, de adoração, lugar onde a tua palavra é aberta e Cristo é exposto, revelado a cada um de nós. Obrigado por teu amor, Pai, derramado de maneira tão generosa na cruz. Obrigado porque hoje podemos te chamar de Pai. Senhor Deus, obrigado pelo presente da salvação, da vida eterna, e o presente precioso da promessa de Jesus conosco até o final dos séculos. Aqui estamos diante de Ti, Senhor Deus, com os nossos sonhos, nossas frustrações. Nós Te amamos não da maneira como o Senhor merece, naturalmente, mas queremos Te amar mais, Senhor Deus. Queremos Te amar, Te desejar mais. Visita-nos, Pai. Visita os nossos corações e nos ensine pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e pela comunhão dos irmãos a ter um desejo genuíno pelo Senhor e a termos prazer em Deus. Prazer, Senhor Deus, Senhor, o nosso maior tesouro, inigualável. Nada, nem todo ouro, nem toda prata, ninguém, todo mundo juntos pode se comparar ao Teu amor por nós. Obrigado, Senhor Deus. Eu peço pelos meus irmãos que estão aqui, que a Tua mão os guie, os abençoe de tal maneira, Senhor Deus, que os seus olhos sejam abertos e eles possam conhecer quão irresistível Cristo é, e que o mundo veja através da vida deles as lutas, mas um amor genuíno, confortante, alegre pelo Senhor. Que o Senhor vá adiante de nós como quem nos guia, nós Te seguiremos. Que o Senhor vá sobre nós como quem governa as nossas vidas e nós Te obedeceremos. Que o Senhor vá ao nosso lado como a companhia de todos os dias, nunca estaremos sozinhos. Que o Senhor vá por detrás de nós como aquele que nos protege e nos guarda, estamos protegidos. Que o Senhor vá por debaixo de nós como a rocha firme, onde pisamos, onde caminhamos, onde vivemos a vida, estamos seguros, inabaláveis. Que o Senhor vá dentro de nós, a própria vida preciosa, a convicção do Teu amor que excede todo entendimento. Essa é a minha oração, para a Tua glória, para a edificação da Tua igreja, expansão do Teu reino. Essa é a minha oração para o nosso próprio bem, para que Te amemos mais. Essa é a minha oração no único nome, irresistível, irrecusável diante de Ti, o nome de Jesus, o Cristo, Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus os abençoe. Obrigado.
Nós estamos quase terminando esse culto. Pode aplaudir o Senhor.
Lembra, você pode pegar a sua lembrança lá no ponto de encontro, faz a tua inscrição para a nossa conferência de oração e vamos buscar mais do Senhor a cada dia. Vai na graça de Jesus. Deus abençoe.